No fim de ano, aumenta a produção de lixo. A gente faz mais compras, acaba acumulando mais embalagens. E para onde vai todo esse lixo? Não seria bom refletir sobre a produção de resíduos e começar 2023 com outra pegada ambiental? É sobre esse assunto que eu converso agora com o coordenador pedagógico do Movimento Circular, o professor Edson Grandissoli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde.
Luciana, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Aliás, nem esperar 2023 começar, né? Desde Natal, Ano Novo, pensar na redução de resíduos. E como fazer isso?
É uma cultura que tem urgência, né, Luciana? Os números variam na literatura, mas existem estimativas que a gente produz de 1,3 a 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. É um número inimaginável, né? Então, essa mudança de cultura para a gente realmente repensar o nosso dia a dia, diminuir a quantidade de lixo, ela é mesmo urgente e necessária, em especial nesses períodos de festa, né? Que a gente tende a desperdiçar um pouco mais de comida, a utilizar uma grande quantidade de plástico, papel e embalagens de presentes. Então, há vários caminhos aí que a gente pode seguir para mudar um pouco esse cenário.
E quais são esses caminhos? Porque quando a gente faz compras, muitos produtos já vêm embalados, a gente não tem nem o que fazer, né?
É, exato. A gente precisa valorizar, muitas vezes, compras a granel. Eu acho que isso é possível fazer em algumas lojas, talvez até em alguns comércios menores que tenham no seu bairro, na sua cidade. Quando você for pegar a sua embalagem, você recusar, por exemplo, uma embalagem plástica ou uma embalagem que vá por cima de outra embalagem. Eu gosto sempre de dar o exemplo da banana, né, Luciana? Para que nós precisamos colocar a banana dentro de um saquinho plástico e depois colocar a banana dentro de outro saco plástico no caixa do supermercado, né? A banana poderia muito bem ir para a nossa casa sem duas coberturas de plástico, né? Então, existem pequenas ações, que na verdade são grandes ações, que a gente pode basta prestar atenção e se perguntar, mas por que mesmo que eu preciso disso?
É verdade. Quais outras dicas, professor?
Olha, eu acho que na questão da alimentação, principalmente agora no Natal, é uma questão muito importante, né? A gente já é tradicional no dia 25, né, depois do Natal, a gente já ter aquele almoço com todas as sobras da noite anterior de Natal do dia 24, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é quando a gente vai planejar, e todo mundo deve estar nesse ponto agora, a maioria das pessoas deve estar nesse ponto, né? É planejar muito bem a sua ceia, né? Ver o número de pessoas que vai participar, ver efetivamente quem vai levar o quê, para você depois não ter uma grande quantidade de sobras de comida que quase inevitavelmente a gente vai gerar depois um grande desperdício, né? Então, acho que a parte da ceia, a parte da alimentação, é uma parte muito sensível e muito importante dessa redução de desperdícios.
Uhum. Então, a gente está falando aí também não só de uma questão ambiental, mas até de uma questão social, né? Quantas pessoas que passam fome e a gente não pode desperdiçar alimento de jeito nenhum, né?
É, exato. É um ponto que é importante também da questão do desperdício de alimentos é que nós, sim, desperdiçamos, eventualmente, alimentos na nossa casa, mas a maior parte das perdas que ocorrem com os alimentos que a gente consome acontecem na colheita, por exemplo, e no transporte desse alimento, né? Então, é fundamental também para nós, enquanto consumidores, repensarmos esses hábitos, mas é fundamental também a gente olhar para toda a cadeia, né? E ver como na colheita e no transporte a gente pode reduzir ainda mais essas perdas de alimento, que como você muito bem falou, quantas pessoas aí querendo se alimentar, querendo comer e não pode.
Professor, agora, essa quantidade enorme de lixo que o ser humano produz, qual é o impacto que ela causa no planeta Terra?
Olha, depende muito do tipo de resíduo que você está jogando, né? Então, os plásticos, por exemplo, já é sabido que os plásticos eles vão se degradando lentamente na superfície do planeta e vai gerando pequenos pedaços de plástico cada vez menores que os cientistas já têm chamado de nanoplástico ou microplástico. E esse nanoplástico ou microplástico já se sabe também que ele já entrou inclusive na cadeia de alimentação dos seres humanos, né? Então, nós estamos respirando microplástico e estamos consumindo muitas vezes também microplásticos no nosso dia a dia. A questão das pilhas, das baterias, a gente sabe também que é uma questão bastante sensível, né, que se descartada incorretamente, ela vai quase que inevitavelmente poluir o solo com substâncias químicas, poluir a água, tanto superficial quanto subterrânea. Então é fundamental, o primeiro ponto, viu, Luciana, que eu acho que é muito importante ficar claro, é que é fundamental que a gente reduza e repense o nosso consumo e realmente se a gente for consumir e descartar depois, que a gente procure caminhos de descarte correto.
Por falar em descarte, uma missão empresarial aqui de Maringá foi ao Japão recentemente e viu ali no Japão uma usina de incineração de resíduos. E dessa incineração só restam cinzas, que depois são utilizadas na fabricação de cimento. Qual a opinião do senhor sobre essa questão da incineração de resíduos?
Eu sou absolutamente contrário. Eu acho que esse é um retrocesso muito grande. Já existem alguns políticos, alguns partidos fazendo determinado tipo de lobby com relação à incineração. E a incineração ela não é uma boa solução, porque ela continua, sim, gerando poluição do ar, poluição que a gente respira no nosso dia a dia, prejudicando a biodiversidade, prejudicando a nossa cidade, além de um caso extremamente grave também, que é contribuir para a liberação de gases de efeito estufa, né? E isso é muito negativo, considerando que a gente está vivendo numa emergência climática.
E o que diz a economia circular, então, em relação aos resíduos, né? É possível diminuir a quantidade de resíduos com a economia circular?
É possível, né? A economia circular ela traz muitos preceitos, muitas ideias. Uma delas é justamente a gente repensar e reduzir o nosso consumo. Isso dá um respiro para os recursos naturais e, consequentemente, a gente acaba gerando menos resíduos. E aquilo que foi consumido, que entra nesse ciclo de produção, consumo e descarte, a economia circular prega que é muito importante a gente ter mecanismos de reutilização, de reuso dos materiais que já estão em circulação. E, efetivamente, aquilo que chega ao final da cadeia como resíduo, que a gente tenha também tecnologias e tenha competência para separá-los adequadamente e levar para a reciclagem. Então, a ideia é manter o fluxo de materiais por mais tempo, né, manter os produtos por mais tempo na mão dos consumidores, das empresas, de todo mundo que os utiliza no dia a dia, dando um respiro para a natureza e reduzindo a quantidade de resíduos.
E essa questão da economia circular, ela já tem dado resultado? Porque a gente percebe que ainda está muito incipiente, né? Principalmente nas cidades mais longe dos grandes centros, né?
Mesmo nos grandes centros, viu, Luciana? Eu acho que a gente tem bons exemplos, mas ainda muito pontuais de economia circular. Principalmente exemplos que estão na mão das empresas, nas mãos das grandes indústrias. Existem muitos cases que eles chamam, né? Casos que a gente pode conhecer, que são divulgados, mas não existe ainda realmente um caso onde toda a cadeia de produção, consumo e descarte se tornou circular, seja numa cidade pequena, seja numa grande cidade. Isso é um problema, porque nós temos todos os problemas que são oriundos da economia linear, que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo que isso é uma enorme oportunidade para as cidades, para os governantes, para as empresas e para as pessoas.
Sobre a questão do descarte dos produtos, dos resíduos sólidos, né? Qual que é a orientação para a gente fazer uma separação ideal de orgânico e sólido e de uma forma com que esses resíduos sólidos possam realmente ser aproveitados por uma cooperativa, que não haja o desperdício também desses resíduos sólidos?
Esse ponto é muito importante, Luciana, que você traz, e depende muito de onde você mora, né? Tem cidades que já têm um sistema de coleta seletiva, de destinação para cooperativas, que valoriza o trabalho dos catadores de resíduos, mas a maioria das cidades, tanto no Brasil como no mundo, ainda não tem esse sistema muito bem instalado. Então não adianta você em casa fazer uma separação interessante, uma separação correta dos seus resíduos, se na porta da sua casa depois tudo vai para o lixo comum, tudo vai para o caminhão de lixo comum, né? Então é fundamental que a gente valorize o trabalho dos caçadores, valorize e profissionalize o trabalho das cooperativas e que nós, cidadãos, cobremos dos nossos governantes que efetivamente eles também sejam parceiros de nós, cidadãos, na destinação correta dos nossos resíduos. Então é sempre uma cadeia, sempre uma parceria, cidadão, empresas, governos locais.
Mas em casa a gente tem que lavar tudo, a separação tem que ser feita de forma bem correta, né?
Sim, a gente tem que ter o cuidado, né, de descartar os plásticos. Muitas vezes não precisa nem lavar, porque na cooperativa depois muitos processos vão acabar limpando esses produtos, tirando resíduos, mas a gente precisa ter em casa, no mínimo, um lixinho para resíduos que são recicláveis e outro lixinho para aquilo que não é possível ser reciclado, incluindo aí, infelizmente, a questão dos resíduos orgânicos, mas para isso também tem a compostagem, né? A gente pode ter uma composteira em casa para dar uma destinação ainda melhor para esses resíduos orgânicos.
Não é muito difícil ter composteira em casa? Como é que funciona?
Não é muito difícil. Eu tenho já faz muitos anos uma composteira aqui em casa. Se você comprar de um bom fornecedor, ele vai te dar todas as orientações do que pode, do que não pode jogar na composteira. E hoje eu produzo muitos litros de chorume, que eu posso utilizar depois de diferentes formas, e também de adubo para minha mini horta que eu tenho aqui em casa. Eu sei que essa é uma exceção, não é a realidade da maioria das pessoas, mas é um caminho que você pode ter desde morando numa chácara, numa casa, até num pequeno apartamento.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde para todos.
Obrigada. Nós conversamos com o professor Edson Grandissoli, que é coordenador pedagógico do Movimento Circular, e nos falou sobre a importância de refletir sobre a produção de resíduos, principalmente nessa época do ano, né? No Natal e no Ano Novo, quando aumenta a produção de lixo, a produção de resíduos sólidos, de lixo orgânico. Então, é importante que a gente reflita sobre o que nós estamos fazendo com o ambiente, com a produção gigantesca de lixo que a gente deixa no ambiente.